Olá Viva, está no ar mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães e estarei nos próximos minutos à conversa com a doutora Carmen Botelho, imunoalergologista do Hospital de Braga. Hoje vamos falar, por isso, sobre alergias. Antes de mais, doutora, bem-vinda à RUM. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Antes de falarmos sobre alergias e sobre o serviço de imunoalergologia do Hospital de Braga, gostaria que começasse por se apresentar, qual o seu percurso e há quanto tempo está no Hospital de Braga.
Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o vosso convite por estar aqui hoje a falar sobre uma especialidade que ainda é muito desconhecida pela população em geral. O meu nome é Carmen Botelho, sou especialista em imunoalergologia, sou especialista há mais de 10 anos. Eu iniciei o meu percurso no Hospital de São João, fiz o meu internato lá.
No Porto.
No Porto, exatamente, e estive lá até 2009, quando concluí o meu internato complementar de imunoalergologista. Depois estive um ano ainda fora, exerci medicina de urgência no Hospital de São João e depois surgiu um convite para vir fazer imunoalergologia no Hospital de Braga, na altura com o início da parceria público-privada.
2011?
2011, exatamente. Em junho, com a saída de um colega na medicina interna, que foi o Dr. Rodrigues Dias, aqui da cidade de Braga, que é conhecido. Ele, na altura, fazia esta especialidade, mas... como ia se reformar, e eu então aceitei o convite e vim para o Hospital de Braga e estou cá desde 2011, uhum. Desde junho de 2011, portanto já faz bastante tempo, já fez 10 anos, exatamente, e estou muito contente por estar a trabalhar aqui nesta cidade, apesar de não ser de cá, e neste hospital também.
Muito bem, feita essa primeira apresentação pessoal, vamos agora à apresentação do serviço de imunoalergologia do Hospital de Braga. Que serviço é este? O que é que faz?
Pronto, em primeiro lugar, conforme eu disse, no hospital antigo, no Hospital de São Marcos, esta especialidade não existia. E com a minha vinda em 2011, claro que eu fui ocupando progressivamente este espaço que era inexistente e dar a conhecer esta especialidade. Inicialmente era só eu. E estive sozinha durante muito tempo, mais ou menos até 2013, e nessa altura depois veio uma colega, que entretanto, pronto, algumas saíram e voltaram a entrar outras, mas fomos sempre dois elementos, somos dois elementos no serviço. Neste momento sou eu e a doutora Raquel Gomes, que fazemos parte desta, não é considerado serviço, mas é uma unidade, e prestamos apoio à consulta de imunoalergologia em todo o Minho. Nós temos assim uma área de referenciação muito grande, que não é só aqui em Braga, mas abrangemos Famalicão, Esposende, Barcelos. Portanto, temos uma área de referenciação da nossa especialidade, cerca de 1 milhão de habitantes, e somos duas pessoas. Portanto, esperemos que em breve sejam mais a querer vir e que realmente o Estado consiga abrir mais vagas para novos médicos poderem então vir para o nosso serviço, e que serão muito bem-vindos, de certeza absoluta.
Sim, mas conseguem dar conta do recado?
Mais ou menos, porque as solicitações são cada vez mais. Então, nesta época pandémica, têm sido muito superiores, e nesta fase estamos com um trabalho muito assoberbado. Portanto, nós também, assim, resumindo, é uma especialidade então bastante nova. Nós somos uma especialidade que vê todas as faixas etárias. Não existe, por exemplo, a distinção entre a imunoalergologia pediátrica e adultos. Nós somos uma especialidade transversal, vemos a criança desde que nasce e acompanhamos toda, desde toda a infância, adolescência, idade adulta, até aos últimos dias, caso seja necessário. Portanto, somos uma especialidade muito abrangente e que também faz algumas áreas de fronteira com outras especialidades, nomeadamente a pediatria, a medicina interna, os otorrinos, a dermatologia. Mas aqui tentamos enquadrar todo o âmbito da doença alérgica nas várias faixas etárias e nos vários sistemas de órgãos. Pronto, basicamente é isso que consiste a nossa especialidade.
Muito bem. Antes de falarmos, já que tocou na questão da faixa etária, antes de falarmos sobre as faixas etárias, se calhar mais atingidas pelas alergias, se é que existe alguma mais do que outra, eu gostaria de começar pelas alergias em si. Antes de mais, do início, o que são as alergias? Qual é o conceito? Que definição é que dá às alergias?
Pronto, a doença alérgica, para já, é uma doença crónica. E o que é que acontece? O nosso organismo está exposto a diferentes alergénios do exterior, que podem ser pólen, geram alergénios, ácaros, fungos, alimentos, fármacos. E o que é que acontece? Numa resposta normal, quando nós temos contacto com essas substâncias, o nosso sistema imunológico reage de uma forma de tolerância. Isto é, nós conseguimos comer um alimento e não reagimos, porque o nosso sistema imunológico tolera quando respiramos pólenes, quando também tomamos algum medicamento. Na alergia, o que é que acontece? Nós vamos entrar em contacto com essas substâncias que nos são externas e o nosso organismo, um belo dia, começa a produzir anticorpos ou células que, numa segunda exposição, ou terceira, não é, mais tarde, vai reagir e vai dizer que aquela substância é muito ofensiva para o nosso corpo e então pode produzir, assim, doença. No caso, por exemplo, de uma rinite alérgica, quando nós temos alergia aos ácaros, começamos a reagir com espirro, espingo, comichão, na tentativa de libertar essa substância que o nosso organismo erradamente reconheceu como sendo muito ofensiva. E é isto que é a alergia, a uma resposta anómala do nosso sistema imunitário, que depois, no fundo, provoca doença, com fármaco, com alimento, com, por exemplo, animais domésticos, é exatamente da mesma forma. O nosso sistema imunológico quebra essa tolerância imunológica que é normal, no indivíduo normal, que consegue estar com o seu gato, com o seu cão, mas o doente alérgico começa a produzir anticorpos que, em exposições futuras, provocam, então, a doença alérgica.
E já agora, então, perguntava-lhe agora quais as alergias mais frequentes e as idades onde essas alergias são também mais frequentes.
Pronto, a doença alérgica é muito frequente na criança e no jovem adulto. Nós sabemos que em algumas faixas etárias é prevalente e aqui em Portugal há uma prevalência elevada, tanto de rinite como asma. Mas a doença alérgica pode ocorrer em qualquer faixa etária. É mais frequente realmente na criança e no adulto jovem, mas pode, por exemplo, uma pessoa mais velha, um idoso, por exemplo, ter uma alergia a fármacos. Depende também do tipo de alergia que está, ou doença alérgica que está envolvida, qual é a base, mas é mais frequente nessas faixas etárias, por exemplo, a asma, a rinite, a dermatite atópica, a própria alergia alimentar, inclusive...
Deixe-me só interromper, disse aí também um bocadinho um palavrão, dermatite...
Atópica, dermatite atópica, ou eczema atópico.
Isso é na pele?
É na pele, exatamente, é uma inflamação da pele, que se caracteriza por uma pele mais seca do habitual e que também pode estar associada à doença alérgica, em alguns casos não, mas em alguns também da nossa patologia, da nossa área, também estão associadas à doença alérgica. Inclusivamente, nós temos, nos nossos doentes, verificamos a chamada marcha alérgica. Isto é, uma criança, quando nasce, muitas vezes já nasce com esta predisposição para a dermatite atópica, depois aparece-lhe a alergia alimentar, que é muito frequente, a alergia ao leite, ao ovo, aos primeiros alimentos que são introduzidos na dieta, não é? Depois, mais tarde, esta alergia alimentar e dermatite atópica vai passando e aparece então a alergia respiratória. São doentes que depois, mais tarde, têm um fator de risco para o desenvolvimento, quer de rinite, quer de asma. Portanto, é uma marcha alérgica que acaba por ser um contínuo ao longo da vida da pessoa.
E essas alergias manifestam-se através de espirros?
Depende conforme a doença, não é? Há doentes que têm doença a nível nasal, os tais espirros, o pingo, o nariz tapado, chamada rinite, que não é mais do que uma inflamação nasal, neste caso rinite alérgica, pode ser ácaros, pólenes, etc. Pode se manifestar a nível ocular, nos olhos, com o olho vermelho, com lacrimejo, com muita comichão, chamada conjuntivite. E há doentes que também podem ter manifestação a nível brônquico, dos brônquios, com tosse, com falta de ar, com chiadeira, os chamados gatinhos, e que no fundo pode ser asma. Um doente também pode ter a nível cutâneo, pele seca, com muita comichão, vermelhão e sinais inflamatórios da dermatite atópica. Um doente pode ter uma manifestação da sua doença alérgica num órgão, ou inclusivamente pode ter todas estas manifestações. Há doentes que muitas vezes têm asma e rinite, rinite, doença ocular, rinite, doença nasal e doença ocular simultânea. Portanto, são doenças que acabam muitas vezes por associarem-se umas às outras, que no fundo são manifestações de uma doença de base, de uma alergia subjacente.
Muito bem. Doutora, agora estamos já no verão, não é? Uhum. Estamos em julho. Quais as alergias mais frequentes? Há alergias próprias da época?
Realmente... na nossa especialidade há este preconceito de primavera e verão e alergias, não é? Vêm os pólenes, todos espirramos, coçamos os olhos e na nossa especialidade vemos muito isso, que é quando os doentes recorrem à consulta. Mas o que eu costumo dizer é que realmente as alergias são transversais ao longo do ano. Nesta altura do verão, primavera e verão, vá lá, os doentes polínicos que têm alergia aos pólenes vêm muito mais à nossa consulta com queixas, os espirros, o pingue, a comichão quando andam no exterior. Portanto, é muito frequente isso acontecer. Há doentes com manifestações cutâneas, por exemplo, com urticária ao sol, com manchas vermelhas pelo corpo, quando têm exposição solar ou mesmo pelo calor e pela transpiração. Alguns doentes com o tal eczema atópico ou dermatite atópica, com a transpiração, os doentes queixam-se mais, não é? Depois, também podemos ter, nesta altura da primavera e verão, todos sabemos que as abelhas e as vespas andam por aí a circular, polinização, e muitas vezes temos também mais picadas deste tipo de insetos, que em alguns casos podem induzir doenças alérgicas graves. E são muito frequentes nas nossas consultas doentes com alergias graves à picada de insetos, nomeadamente abelhas e vespas, que são aquelas que mais nos preocupam. Não é o vulgo picada do mosquito, picada da aranha, que também é muito frequente e aparecem-nos porque normalmente até nas crianças têm picadas generalizadas e que é muito aflitivo, não é? Mas não nos preocupam tanto como, por exemplo, a picada desse tipo de insetos. Pronto, depois há dermatites de contacto, por exemplo, no caso dos doentes que vão para os campos apanhar as flores e nas suas culturas, quando tocam em algumas plantas ficam também com lesões cutâneas, e nos doentes, por exemplo, também com asma, quando fazem exercício físico no exterior, se bem alergia aos pólenes, também vem a sua doença alérgica agravada. Não existe, para nós, não é uma época particularmente, como é que nós costumamos dizer?
Nociva.
Exatamente, mas realmente na população geral existe este conceito de alergologista só na primavera, mas nós vemos alergias durante o ano todo. Claro que estas são mais frequentes.
Mas para termos aqui um ponto de contacto e para dar um exemplo, por exemplo, em outubro, quantas pessoas é que normalmente vão à consulta e quantas pessoas é que vão à consulta em agosto, por exemplo? 2 meses assim, um bocadinho de disparos, não é?
Não se podemos falar
no clima.
Pronto, mas mais ou menos a referenciação realmente é maior, não falando desses meses em particular, mas a partir dos meses de abril, ou março, abril, maio, temos maior referenciação de doentes com suspeitas de alergia aos pólenes, com asma, com rinite e conjuntivite, mas depois, a partir de outubro, temos outro padrão de doentes, que são doentes que depois, por exemplo, têm alergia aos ácaros, que têm alergia durante todo o ano, e esses sim aparecem-nos nessa altura. Realmente agora a referenciação é maior, mas já se começa também a ver outro tipo de patologia ou suspeita de patologia alérgica também fora dessas épocas. Nomeadamente, eu lhe falei na suspeita de alergia aos ácaros e doentes que estão sempre chamadas constipações constantes. São doentes que dizem que estão sempre constipados e são constipações sem febre. E essas constipações muitas vezes não são constipações, são alergias.
Pois. Mas ao nível do número de pacientes, por exemplo, anualmente, quantos pacientes é que o serviço, neste caso a unidade
trate, sim.
Se tiver assim mais ou menos uma baliza?
Sim, temos mais ou menos, nós as duas vemos mais de 2 mil doentes por ano.
Pois sim. É muita coisa.
São muitos doentes.
Lá está do universo todo do Minho, não é?
Sim. Estamos a falar daqui de Braga, Famalicão, Esposende. E é uma área que vai ali quase também perto
Barcelos.
De Barcelos, exatamente.
Guimarães, se calhar, já nem
Guimarães,
tanto.
Não. Temos lá outras colegas que só vêm a área de Guimarães, mas nós vemos até Famalicão.
Pois.
É 1 milhão de habitantes e é uma área muito jovem. E com uma doença alérgica mais prevalente, como eu disse, na criança e no adulto jovem, temos essa faixa etária com grandes números de referenciação desta área. Portanto, são muitos doentes, vemos muitos doentes. Apesar de estarmos só duas, o volume de consultas é grande.
É, 2 mil pessoas por ano, é muita coisa, sem dúvida. Doutora, fizemos já o diagnóstico, não é? Agora gostaria das dicas de prevenção que pode deixar. Relativamente, primeiro, às tais alergias que se manifestam mais no verão, que dicas de prevenção é que pode deixar?
Pronto, em primeiro lugar, é muito importante que, se há uma suspeita de doença alérgica, o doente ser referenciado para uma consulta para termos um diagnóstico correto, para dizer àquele doente o que deve evitar. não é? No caso, por exemplo, de um doente com alergia aos pólenes, quais são os pólenes para os quais é alérgico, para depois sabermos qual é a época, os meses ou os dias em que tem que evitar, por exemplo, o exercício físico no exterior, se deve, por exemplo, preferir, em termos de férias, a praia ao campo, por exemplo, os passeios de moto ou fazer o próprio exercício físico no meio exterior, dizermos quais as alturas melhores para fazer. Por exemplo, num doente polínico deve ser mais ao final do dia, porque de manhã as concentrações de pólen são muito elevadas. Portanto, muito importante é saber se o doente é alérgico e a quê, para depois nós dizermos quais são as épocas piores em que o doente pode ter mais sintomas. Inclusivamente, a Sociedade Portuguesa, no caso dos pólenes, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, juntamente com a Faculdade de Biologia da Universidade do Porto, tem um protocolo em que tem contadores de pólenes dispersos por todo o país e semanalmente são feitas as contagens e são publicadas. E assim o doente, depois de fazer, por exemplo, os seus testes cutâneos, consegue ir a esse site e consegue ver, estes dias nós temos, sou alérgico a este pólen. Nestes dias ou nos próximos dias as contagens vão estar muito grandes. Se calhar é melhor fazer a minha medicação habitual, limitar a minha atividade no meio exterior. Isso é muito importante. Existe mesmo este site, que é um site da Rede Portuguesa de Aerobiologia, que nós recomendamos sempre aos nossos estudantes consultarem. E então a realização dos testes cutâneos está diretamente relacionada com isso, para que os doentes consigam ver e consigam planear o seu dia-a-dia. Portanto, isto nos doentes com asma e com rinite e com conjuntivite. Nos doentes com alergia, por exemplo, mais grave, por exemplo, no caso como eu falei da alergia dos insetos, das abelhas e das vespas, também é muito importante, nós por exemplo, nós fazemos consultas prioritárias a esses doentes com alergia grave. Porquê? Para já tem que andar com uma medicação de emergência. Uma delas é a adrenalina.
Medicação de emergência é algo que a pessoa usa sempre, no dia-a-dia, está junto a si, é
isso? Está junto a si, exatamente. Porque se sofrer uma picada e tiver uma reação alérgica, o doente naquela altura pode atuar e dá tempo para ser socorrido por uma equipa de emergência médica. Então, na nossa consulta, nós fazemos realmente o diagnóstico para saber que tipo de inseto é que o doente tem alergia, damos medicação de emergência e depois temos outra forma de atuação. Temos, inclusivamente, terapêutica específica, chamadas vacinas antialérgicas, que podemos fazer para as abelhas e para as vespas e o doente fica como curado. Portanto, muito importante o diagnóstico, a referenciação, tal como, por exemplo, a alergia aos pólenes e aos ácaros. Nós também fazemos esse tipo de terapêutica que permite não curar, mas controlar os nossos doentes. E um doente, por exemplo, polínico, ao fazer as suas vacinas antialérgicas, pode desfrutar do ar livre e andar cá fora e fazer desportos no exterior. Portanto, também fazemos isso nas nossas consultas.
E já agora, em relação à alergia alimentar também, isso também acontece, é assim? Porque as crianças, normalmente, não é? A alergia alimentar será mais evidente nessa faixa etária.
Pronto, aqui temos que diferenciar a alergia alimentar diagnosticada em idade pediátrica e depois a alergia alimentar do adulto. A alergia alimentar em idade pediátrica, nos primeiros meses de vida, normalmente este tipo de doentes tem alergia aos alimentos que são introduzidos em primeiro lugar, nomeadamente o leite de vaca, o trigo, o ovo e o peixe. E se nós conseguirmos seguir bem estes doentes e neste caso, neste tipo de alergias, fazemos a evicção total, muitas vezes os doentes deixam de ter alergia com o crescimento. Pronto. E nós conseguimos ultrapassar essa alergia alimentar em idade pediátrica. Só em alguns casos é que a alergia não passa e nós podemos fazer alguns tratamentos alternativos, nomeadamente de dessensibilização para alguns alimentos, não são todos, nomeadamente o leite, para que o doente depois não possa ter reações futuramente com contactos acidentais. Mas isso é raro. Normalmente, a alergia alimentar em idade pediátrica tem um bom prognóstico. Ao contrário do adulto, que no adulto os alimentos já são diferentes, que possam provocar alergia. Aqui já temos o peixe, o marisco, que toda a gente fala, a alergia ao camarão, não é?
É o mais vulgar,
exatamente, sim. Que nós ouvimos falar muitas vezes. Alergias a frutos frescos, o pêssego, as ameixas, etc. E os frutos secos, o amendoim, as nozes, também ouve-se muito falar. Neste caso, a alergia alimentar, a tendência é permanecer. E o nosso papel aqui, para já, é de dizer ao doente aquilo que ele pode comer e não pode comer em algumas situações, no caso dos frutos secos.
Mas pode haver o tal acidente, não é?
Exatamente, dar a medicação de emergência. E em alguns casos em particular, nomeadamente, por exemplo, a alergia ao pêssego, Pronto, temos aqui algumas alergias em que podemos fazer também o tratamento de dessensibilização. Não são todas as alergias alimentares.
Mas esse conceito de dessensibilização é exatamente o quê?
No fundo, a dessensibilizar um doente é dar-lhe aquilo que ele tem alergia, de maneira que o seu sistema imunológico possa outra vez tolerar, conforme eu disse inicialmente, não é? Uhum. Restabelecer o equilíbrio do sistema imunológico, de maneira que ele possa tolerar o contacto ou com o alimento, ou neste caso com o veneno também, no caso dos imunópolis, ou um aeroalergénio, ácaros, pólenes, etc. O conceito base é tentar alterar a resposta do sistema imunológico, em vez de estar a produzir aqueles anticorpos que são nocivos, fazer um desvio do seu sistema imunitário para produzir substâncias que estão associadas à tolerância, voltar a pôr o sistema imunológico outra vez direitinho, entre aspas.
Uhum.
Isso é possível para alergénios respiratórios, para os tais venenos, para também alguns alimentos, não são todos.
Porque isso é usado como medicação.
É como se fosse uma medicação, pois. Exatamente. E também para alguns medicamentos.
Pois.
Também nós fazemos isso lá no Hospital de Braga, fazemos algumas dessensibilizações medicamentosas, aqui com um intuito diferente, mas também é possível. Portanto, é uma das áreas que nós podemos oferecer aos doentes, não só o tratamento do dia-a-dia, mas também modificar um pouco o seu percurso da doença alérgica.
A recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição do programa A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Eu sou o Pedro Manuel Magalhães, estou à conversa com a doutora Carmen Botelho, imunoalergologista do hospital. Doutora, agora falando sobre a época Covid, porque já tinha falado há pouco que também há alergias aos medicamentos, nesta altura uma parte da população portuguesa já está vacinada. Há riscos de alergia à vacina?
Sim, pronto. No caso das vacinas, inclusivamente a vacina para o Covid-19, as vacinas são fármacos, são bastante seguros. Ao contrário, por exemplo, da prevalência de reações de hipersensibilidade, quer alérgicas, quer não alérgicas, em comparação, por exemplo, com antibióticos, com medicamentos anti-inflamatórios, as reações com as vacinas, em geral, a prevalência de reações de hipersensibilidade é muito baixa. E no caso da vacina da Covid-19, também se processa da mesma forma. Pronto. Inicialmente, claro que houve muito ênfase nesta vacina, porque foi uma vacina nova, era uma doença nova, uma vacina muito recente, e toda a gente se questionou como é que era possível produzir uma vacina assim num curto espaço de tempo.
Sim,
não é?
Gerou alguma desconfiança.
Exatamente,
sim.
Gerou muita desconfiança, e nos primeiros ensaios clínicos que foram feitos, existiram realmente algumas reações adversas, nomeadamente reações anafiláticas à vacina.
Anafiláticas?
É uma reação alérgica grave,
okay,
com o envolvimento de vários órgãos simultaneamente. Imaginemos, nós estamos a tomar uma medicação e depois começamos com falta de ar, com chiadeira, vermelhões na pele. Há doentes que inclusivamente desmaiam, não é, quando a reação alérgica é muito grave. E essas reações anafiláticas têm o risco de morte. Pronto, a pessoa pode morrer com uma alergia, e neste caso a anafilaxia é como se fosse uma reação alérgica muito grave, e que nós temos que fazer tratamento imediato, senão realmente a pessoa pode morrer. Nesses estudos iniciais que foram feitos com as vacinas, nomeadamente da Moderna e da Pfizer, pronto, passando aqui os nomes,
a publicidade,
e publicidade, realmente verificou-se que alguns doentes desenvolveram reações alérgicas graves. E esse foi um ponto que foi incluído nas primeiras normas da DGS aqui em Portugal, que os doentes com patologia alérgica deveriam ter algumas precauções. O que é que aconteceu? Depois a vacinação tornou-se em massa, não é? E verificou-se que realmente a prevalência de anafilaxia com as vacinas para o Covid, afinal, não era tão elevada como inicialmente nesses estudos. É muito baixa, estamos a falar de cerca de 2 a 4 casos por cerca de 2 milhões de vacinas administradas, o que no fundo está de acordo com as publicações para outro tipo de vacinas. Só que aquela ideia inicial ficou tão enraizada que o doente alérgico ainda continua a ter, por exemplo, algum receio na administração das vacinas, que no fundo não se justifica, e todos os doentes, ou praticamente todos os doentes com doença alérgica podem ser vacinados, e a população em geral não deve ter receio da alergia. É um risco, sim, mas não é um risco maior do que outras vacinas, uma vacina da gripe, uma vacina do tétano, uma vacina do sarampo. Portanto, neste caso, as pessoas podem estar completamente descansadas, mas é um fármaco, não deixa de ser um fármaco.
Sim, claro. Mas, por acaso, pela sua experiência, desde que a vacinação começou a ser executada em Portugal, neste caso no Minho, já teve algum caso de algum paciente alérgico que depois de ter tomado a vacina foi a consulta?
Consigo? Sim, nós, de acordo com as normas da DGS, todos os doentes que têm reações com a vacina de Covid têm que ser referenciados para a nossa consulta para estudo, para ver se podem ter a segunda toma, não é? E já nos foram referenciados suspeitas de reações com a vacina de Covid. Muitas delas, a maior parte delas, são reações que ocorrem alguns dias depois e normalmente são cutâneas, isoladas. Há algumas manchas vermelhas no corpo, nos membros, mas com resolução muitas vezes espontânea, e às vezes nós não conseguimos estabelecer a causa e efeito. O que sabemos é que também alguns doentes já fizeram a nova toma da vacina e que nada aconteceu. Há um ou outro caso que há uma suspeita de reação mais grave, mas estou a falar de uma, duas pessoas, no máximo, que nos foram referenciadas por suspeita, então, daquela anafilaxia, que é uma reação alérgica grave. Mais do que isso, não. A vacinação tem decorrido com normalidade, com tranquilidade, e os casos que nos são referenciados são muito poucos, na maioria dos casos, os doentes têm sido reexpostos, têm feito a segunda toma, e que não se têm verificado grandes reações.
Não sei se terá números sobre esses pacientes.
São mesmo muito poucos, estamos a falar, vá lá...
No máximo
10, 15 doentes, portanto, um universo mesmo muito reduzido dos milhares que já levaram a vacina, sim.
Mas nesses dois casos mais graves, foram acompanhados pelo seu serviço e já estão...
Há uma delas que ainda está em estudo. Pronto, se realmente, quando há uma suspeita de uma reação anafilática... Também as normas da DGS contraindicam que nós façamos a reexposição daquele doente, porque a probabilidade dele reagir será grande. O que também temos em alternativa é poder fazer uma mistura de vacinas, fazer com outro laboratório, isso está previsto. Portanto, essa doente ainda está em estudo, mas já foi feita, inclusivamente, troca para outras marcas, e é como estou a dizer, os doentes toleram sem grandes problemas, sim.
Portanto, apesar de tudo, não houve...
Universo muito reduzido de doentes.
Sem problemas.
Nos milhares que nos foram referenciados, com ou sem doença alérgica, e sem problema.
Sim.
Muito seguro.
O tratamento, então, para quem toma a vacina da Covid, seja da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca, o que deve fazer é esperar por sinais e depois, caso aconteça alguma coisa...
Exatamente. A DGS e os centros de vacinação, pronto, a DGS emitiu uma série de comunicados no que diz respeito à forma como os centros de vacinação devem estar organizados. Tem sempre médicos a acompanhar com formação específica em suporte avançado de vida. Tem enfermeiros experientes na vacinação e até o momento não se tem verificado que eu tenha conhecimento, porque há uma grande proximidade até aqui em Braga com o centro de vacinação do Altice. Sempre que os colegas lá também têm alguma dúvida sobre alergias, telefonam imediatamente, enviam e-mails. No fundo, é quase que uma comunicação imediata. E são pessoas muito experientes, quer no reconhecimento, quer no tratamento das reações adversas. Importante, a pessoa depois esperar os tais 30 minutos no centro de vacinação, e sempre que haja alguma coisa, tem sempre lá alguém muito experiente. E é importante dizer isto, que são pessoas muito profissionais, têm uma vasta experiência em vacinação e que se podem considerar completamente seguras naqueles locais. Depois, nas reações mais graves, são encaminhados pelo serviço de urgência e mais tarde para as nossas consultas, para investigação. Sim.
Mas supondo que na tal meia hora de recobro a pessoa não tem sintomas e depois chega à casa e começa a ter lá está uma manchazita na pele e tal, mancha vermelha, o que é que a pessoa deve fazer nesse momento?
Se realmente a extensão for grande das lesões, deve ir ao serviço de urgência, ou se tiver acompanhado de mais algum sinal ou sintoma, porque existem outras reações que não são propriamente alérgicas, que já se ouviu falar na comunicação social, os distúrbios da coagulação, as equimoses, etc., que estão associadas a alterações de trombose, etc. Portanto, se houver alguma suspeita, logo serviço de urgência. Se forem reações mais ligeiras, com reações cutâneas muito isoladas, pequeninas, devem planear uma consulta no seu centro de saúde para serem observados e fazer sempre, muitas vezes, o registro fotográfico das lesões, porque quando nos chegam à consulta, às vezes passou uma semana ou duas, ou um mês, que acontece, mesmo sendo com triagem prioritária, acontece esta decalagem de tempo, se houver um registro fotográfico, algumas análises também a seguir, para nós conseguirmos prosseguir o nosso estudo e também depois indicar ao doente qual é a melhor opção, fazer a mesma vacina, fazer outra, pronto, no fundo será isso. Se bem que este nosso conhecimento sobre esta doença e tudo o resto também é muito limitado, nós temos muitas limitações, sim.
Doutora, já que estamos a falar das alergias ao Covid, à vacina da Covid, eu perguntava-lhe agora de que modo se adaptou o serviço, a unidade de imunoalergologia do Hospital de Braga nestes tempos de pandemia, como é que foi a resposta aos utentes?
Em primeiro lugar, pronto, aqui houve uma necessidade de estratificar, por exemplo, doentes que estavam a fazer tratamentos que são imprescindíveis. Por exemplo, nós fazemos então as tais ditas vacinas antialérgicas para os doentes que têm reações graves à picada da abelha e de vespa, e como são tratamentos que, se fossem suspensos, estariam a impor em causa a vida da pessoa, todos esses tratamentos foram mantidos, portanto não houve pausa nenhuma. Porque também o hospital permitiu, todos, apesar de em alguns sítios terem sido suspensas, nós mantivemos todas as vacinas antialérgicas, nomeadamente para ácaros e pólenes, sem suspensão no hospital, exceto se o doente não quisesse vir. Pronto, houve doentes que quiseram ir para o centro de saúde, não quiseram vir ao hospital. Doentes que, inclusive, quiseram parar durante a época pandémica, mas quem quisesse prosseguir o seu tratamento, não houve pausa nenhuma. Também existem outros doentes que têm doenças ou déficits imunitários, de algumas, pronto, no fundo, defesas, e que também são tratamentos e que fazem tratamentos imprescindíveis no hospital. Tudo isso foi mantido. As consultas inicialmente foram todas então suspensas, passaram a teleconsulta, exceto se o doente tivesse alguma forma grave de patologia que necessitasse de observação médica presencial. Isso também foi oferecido e continuamos a fazer. Portanto, tentamos ver quais eram os doentes que tinham que manter os tratamentos e que eram imprescindíveis para a sua saúde, porque tinham o risco mesmo de morte, não é? No caso das anafilaxias. Esses doentes continuaram todos os tratamentos, todos, as imunoglobulinas que nós fazemos, as vacinas, tudo o resto. Inicialmente passamos a teleconsulta, depois progressivamente, à medida que havia maior controle da pandemia, os doentes começaram, nomeadamente as primeiras consultas, a vir ao hospital, e agora, mais recentemente, os doentes com consultas subsequentes. Sempre que ou na triagem, na consulta por telefone, se verificasse que o doente não estava controlado, ou que tinha alguma lesão, que necessitasse de observação, o doente vinha. E depois temos outros doentes, que aí ainda não falamos nessa área, que também têm asma grave, urticária crónica, e que fazem tratamentos com biológicos, que são agentes, são anticorpos monoclonais para o tratamento de algumas patologias que nós temos na consulta, e eles também mantiveram o tratamento sem interrupções, por causa do risco de descontrolar a sua patologia de base. E todos esses foram ao hospital. Portanto, nesse aspecto,
não houve assim grandes mudanças.
Não houve grandes mudanças. Pronto, foi com muito esforço, realmente, quer da equipa de enfermagem e também da própria unidade, que se tentou prestar o melhor tratamento, porque, pronto, não, como estava, houve uma altura em que eu estive sozinha, não fui destacada para nenhuma área Covid, portanto, consegui estar completamente dedicada aos doentes que, naquela altura, só me tinham a mim, porque a minha outra colega até foi de licença de maternidade.
Pois.
Portanto, eu tinha que garantir tratamento a esta gente toda.
Pois, não deve ter sido fácil.
Não foi nada fácil, foi pois. Muito complicado, foi duro. Pois. Apesar de não ter estado na área, nenhuma área Covid, a fazer tratamento direito aos doentes, tive que cuidar de todos os outros que também que tinham que ter a sua doença controlada.
Claro. Existe um bocado essa noção de que muitos dos médicos foram todos destacados para, para a área da Covid, mas as outras doenças continuaram a
acontecer. Exatamente, sim, sim. E é mesmo para evitar isso, para ver, evitar agudizações, suspensões de tratamentos. Portanto, os doentes as doenças alérgicas são patologias crónicas e eu não podia deixá-los de forma nenhuma.
Ao abandono, não é?
Ao abandono. Portanto, fui aguentar o barco durante perto de um ano sozinha.
Pois. Muito bem, doutora. Agora, eu gostava de falar aqui sobre uma data especial, porque no próximo dia 8 de julho deste mês, na quinta-feira, assinala-se o Dia Mundial da Alergia. Eu perguntava-lhe que significado, que importância tem este dia na consciencialização das alergias e que alerta deixa às pessoas sobre a importância do tratamento das alergias.
A doença alérgica ainda, para algumas pessoas, continua a ser, até mesmo para colegas, mesmo médicos, continua a ser um pouco subdiagnosticada. Temos muito subdiagnóstico de algumas patologias. Normalmente as pessoas pensam, isto são constipações, isto é uma arma, falta de ar. Muitas vezes ainda continua a ser aqui um pouco bronquite, asma, o que é que será isto? Alergia alimentar, diferenças entre alergias, intolerâncias. Há aqui muito, muito ruído envolvente. E este Dia Mundial da Alergia, e também, ainda há pouco tempo, também foi feita uma série de... A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica destacou uma semana inteira só para a doença, para a Semana da Alergia, e cada dia focalizou um tema diferente. Para isso mesmo, para a própria população em geral, ter maior consciência, e também os próprios colegas, que muitas vezes não sabem que existe esta especialidade. e que nós podemos dar sempre uma mais-valia e complementar, fazemos tratamentos até complementares, e que podemos ajudar até outras especialidades. Isso é muito importante, porque podemos fazer mais do que evicção, por exemplo. Ah, é alérgico? Não toma. Ah, não pode comer? Pronto, se calhar temos aqui um papel muito importante em desmistificar, arranjar alternativas e muitas vezes modificar o próprio curso natural das doenças. Isto não é fatídico. Cada vez mais temos opções terapêuticas.
É crónico, mas não é fatídico.
Exatamente. Nós temos imensos exemplos de figuras públicas que, por exemplo, têm asma, não é? Muitos jogadores de futebol, profissionais, nadadores, etc. A própria Rosa Mota foi campanha durante muitos anos da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, que era a capa da asma. Aparecia sempre a Rosa Mota porque ela tem asma e ela é
a atleta que é.
Exatamente, é a atleta que é. E ela foi sempre o nosso rosto da campanha, pronto, da asma. E é desmistificar isto, desmistificar o próprio tratamento, porque, por exemplo, no caso da asma, os doentes são medicados com corticoides. Temos que desmistificar tudo isto. Temos um papel muito importante, quer no diagnóstico correto, preciso, e depois tratamentos também adequados. E como estamos também nesta área de fronteira com algumas especialidades, dá-nos uma mais-valia, quer com, por exemplo, a pediatria, porque nós vamos seguir estes doentes por muitos e longos anos. Pois. Não é? Porque depois... E depois temos também a parte familiar. É engraçado que nós vemos como a alergia também tem aqui um componente genético, é uma predisposição genética. Somos os médicos do doente, do irmão, do pai, da mãe, do tio. Portanto, acabamos aqui por... É engraçado, mas é bom, pronto, é bom. Assim, ai, doutora, é médica do meu sobrinho, mais do meu filho, mais não sei de quem. E acabamos por ter aqui esta relação, porque realmente a doença alérgica também tem este componente genético. E esta consciencialização que as alergias existem, que não são fadídicas, que têm diagnóstico preciso e tratamento, e temos tratamentos inovadores também, e podemos ajudar em muitas áreas, é importante. Uhum. E este ano foi focalizado, esta semana da alergia, e o dia da alergia vai se focalizar na anafilaxia, que é tal alergia, doença alérgica grave. Exatamente. Porquê? Porque muitos doentes não sabem reconhecer a gravidade. Muitos colegas também não sabem reconhecer a gravidade e todos os anos temos mortes por anafilaxias, ou porque são abelhas e vespas. Ouvimos na televisão sempre alguém que morre por uma picada, por alergia alimentar, inclusivamente. É drástico ver uma criança morrer por causa de um contacto com leite ou com ovo, mas todos os anos ouvimos histórias de mortes por anafilaxia, muitas vezes pelo não reconhecimento da patologia e a não orientação também dessa patologia. Essa patologia é grave, pode matar, e é considerada como prioritária, muito prioritária na marcação das nossas consultas. Porque nós temos um papel preventivo e orientar o doente para que ele se sinta protegido. E muitas vezes podemos tratá-lo, inclusivamente.
Mas, por exemplo, agora que tocou nesse aspecto, que abordou esse assunto, na questão da criança. A criança toma um copo de leite pela primeira vez e tem uma reação alérgica que pode dar à tal reação alérgica agressiva, que pode inclusivamente conduzir à morte. Aí como é que o seu serviço, a sua unidade pode intervir?
Pronto. Para já temos que ter essa referenciação. Muitas vezes é pelo serviço de urgência, não é? Pelo reconhecimento dessa alergia grave. São crianças que ao beberem leite começam com estas manchas no corpo, com falta de ar, com muitos espirros. Muitas vezes ficam prostradas e desmaiam e começam a vomitar. E realmente os pais, muitas vezes aflitos, levam ao serviço de urgência e essa referenciação passa pelo serviço de urgência. Pela descrição que nós temos quando fazemos a tal triagem das consultas, muitas vezes vamos a este episódio e com essa descrição nós conseguimos ver se muitas vezes a reação é grave ou não. E quando é grave, marcamos logo como prioritário. Temos menos de um mês para ver essas crianças. Depois, fazemos então o diagnóstico com os testes cutâneos, análises de sangue, e depois temos que seguir estes doentes. Pronto, como a forma disse, muitas vezes esta alergia alimentar pode passar, mas, por exemplo, no caso do leite, o doente tem que fazer a evicção total deste alimento. Temos que instruir os pais, a comunidade escolar, toda a gente que está à volta daquela criança a lidar com esta alergia. E isto envolve muita gente. Claro que na consulta só vemos os pais, mas depois temos que enquadrar aquela criança. Está no infantário? Sim ou não? Está nos cuidados dos avós? Temos que dar orientação depois para as escolas, para o infantário, que tipo de alimentação é que esta criança vai ter, o que é que ele não pode tocar, o que é que ele pode comer. Depois, se ele tiver alguma reação, um contacto acidental, que medicação é que deve tomar e como é que devem atuar em caso de emergência. Isto envolve um esforço muito grande, de forma a que essa criança então não tenha contactos acidentais e que possa superar depois a sua alergia. Uhum. Depois, em algum outro caso, podemos então manter, já essa alergia mantém-se ao longo da vida, e aí podemos oferecer os tais tratamentos de dessensibilização, no caso do leite é possível.
Sim, aí o paciente já está referenciado e tem o tratamento,
exatamente,
já é acompanhado.
Pronto,
exatamente.
Mas felizmente a grande maioria dos casos dos doentes que depois já nos chegam à consulta, depois de terem um diagnóstico correto e de termos esta dizer aos pais o que é que ele não pode comer, damos uma listagem até de nomes que possam, no fundo, até dizer que é leite, no fundo, porque às vezes o leite, por acaso, está descrito nos rótulos, mesmo o leite, mas antigamente não havia. Mas instruirmos os pais, os contactos acidentais que essa criança possa ter com o leite, por exemplo, às vezes nos infantários, a criança está a comer o seu iogurte, por exemplo, um iogurte de soja, mas ao lado está uma criança a comer um iogurte normal, pode haver aqui uma troca que já tem acontecido, uma criança pega e depois dá uma lambidela e pode ter um choque anafilático. Uhum. Tudo isto tem que ser enquadrado. Uhum. E isto também se faz nas nossas consultas, esta abordagem que é fundamental para este tipo de pacientes.
Uhum. A doutora estava a falar sobre o Dia Mundial da Alergia.
Ah, sim. Este ano é dedicado então à anafilaxia, não é? Que é uma alergia grave, conforme disse,
sim.
É muito importante o reconhecimento, até mesmo pela parte dos nossos pares, porque é uma situação muitas vezes fatal e já tem acontecido em situações de urgência que às vezes os colegas não se apercebem e aquele doente devia ter um tratamento até diferente e muitas vezes nem sei como é que até chegam ao hospital, que há desmaios pelo meio, atrasos, até chegaram, às vezes são doentes que, por exemplo, estão-me a recordar de doentes que estão a caçar e são picados por abelhas e vespas e estão no meio do monte, sozinhos, sem telemóvel.
Pois.
E a gente às vezes nem sabe como é que eles chegam ao hospital, mas estas reações são muito graves, têm histórias assim muito, muito, pronto, de reações muito graves, mas é importante realmente o seu diagnóstico atempado, não é? Para depois nós conseguirmos orientar estes doentes de forma que isto não se volte a repetir.
Doutora, para fechar, eu gostaria de falar sobre a passagem do Hospital de Braga da parceria pública ou privada para a gestão pública. Foi feita há dois anos, não é? Em 2019. No caso da sua unidade, houve alguma mudança substancial? Sentiu alguma mudança de passar de PPP para o regime público?
Assim, especificamente não. Pronto, nós não sentimos muito essa diferença de passagem de uma parceria pública ou privada para hospital público. Até mesmo em termos de referenciação, essa referenciação não passou a ser maior quando passamos para hospital público. Ela tem sido crescente ao longo dos anos, mas tem a ver com, com uma maior resposta do serviço. Nós damos muita resposta, temos cada vez mais referenciação. Mas especificamente não posso dizer que houve uma grande alteração. As oportunidades são as mesmas. No fundo, até o quadro tem-se mantido o mesmo. Agora, vamos ver se o próprio ARS e os próprios concursos que possam permitir a contratação de outras pessoas, se vai verificar que essa é o grande entrave à evolução, é a contratação de novos especialistas e que queiram vir. Portanto, até ao momento não houve nenhum concurso com publicação de vagas aqui para o Hospital de Braga. Espero que rapidamente isso se seja resolvido e que as pessoas queiram vir para cá, porque
o volume de utentes tem subido,
sim.
Tem subido depois de se ter tornado o hospital público?
Ele não subiu, mas tem subido ao longo dos anos. Não se verificou com essa passagem. Tem subido pela maior resposta. Cada vez que há melhor resposta, há sempre maior procura. Não é? Depois isto vai uma palavra que se vai passando. Não foi propriamente por ter passado a parceria pública ou privada.
Mas exige mais especialistas.
Exatamente. Isto já está definido desde há vários anos atrás. Algumas recomendações foram publicadas, inclusivamente, pela ARS, que o Hospital de Braga precisava de um serviço maior para responder a estas solicitações crescentes. Sim, esse é o nosso. É falta de gente neste momento.
Vamos ver se a situação se resolve. Muito bem, doutora Carmen Botelho, muito obrigado pela conversa. Esta foi mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. É um programa que aborda a atualidade da saúde através de temas diversos. Voltamos daqui a 2 semanas, no dia 18 de julho. Até lá, fique bem, porque a saúde tem voz.